Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 10 de agosto de 2021.
E vamos ao destaque do dia: prevenir a obesidade infantil.
Ministério da Saúde lança campanha e anuncia ações para promover a alimentação e hábitos saudáveis entre as crianças. Gabriela Noronha.
Mais de 6 milhões de crianças brasileiras estão com sobrepeso e mais de 3 milhões podem ser consideradas obesas.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Auxílio Brasil.
Vamos dar detalhes do novo programa social do governo em uma entrevista ao vivo com o ministro da Cidadania, João Roma.
Bolsistas que estudam fora do país vão ser vacinados contra a Covid-19 para retornar aos estudos.
Seca e frio afetam a estimativa de safra da Conab.
Mas soja continua batendo recordes e mantendo o Brasil como o maior produtor mundial do grão. Cleide Lopes.
A soja apresenta uma elevação de mais de 11 milhões de toneladas em relação à safra anterior.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Momento Saúde. Investir na saúde das crianças para que os bons hábitos façam parte de toda a sua vida.
O Ministério da Saúde vai destinar 90 milhões de reais para ações de combate à obesidade infantil.
E lançou uma campanha sobre o tema.
Hábitos de vida saudáveis já fazem parte da rotina das irmãs Mariana e Esther, de 11 anos e 6 anos.
Eu gosto de comer brócolis, couve.
A gente também gosta de fazer atividade física, vamos fazer caminhada.
Mas a mãe das pequenas conta que nem sempre foi assim. Luciene Batista, de Samambaia, no Distrito Federal, diz que o sinal de alerta acendeu quando a mais velha apresentou sobrepeso e passou a contar com o acompanhamento de profissionais da saúde.
Nós temos reuniões onde nos são sugeridos cardápios, mudanças de comportamento.
Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 6 milhões de crianças brasileiras estão com sobrepeso e mais de 3 milhões podem ser consideradas obesas. Por isso, foi lançada nesta terça-feira uma campanha de prevenção à obesidade infantil, apoiada em 3 pilares.
1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições.
2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra.
3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente.
Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que o governo vai destinar 90 milhões de reais para ações de prevenção e atenção à obesidade infantil nos municípios do país.
Estamos lançando essa portaria que beneficiará 1.000 municípios que podem ser inscritos segundo os critérios estabelecidos aqui no normativo. Se nós não contemplarmos a atenção primária à saúde de maneira adequada, vai cair nos nossos hospitais.
Presente no evento, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, destacou que o combate à obesidade infantil também fará parte da rotina das escolas brasileiras.
Todo ano nós gastamos 2,5 bilhão de reais com o programa de alimentação escolar nas escolas públicas brasileiras. São mais de 50 milhões de refeições diárias. Não queremos apenas ofertar alimentação de qualidade, queremos ensinar bons hábitos alimentares.
Durante o evento, também foi anunciado o lançamento de um painel para apoiar os estados e municípios no acompanhamento nutricional das crianças menores de 10 anos na atenção primária à saúde. Reportagem Gabriela Noronha.
E durante o lançamento da campanha, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou que bolsistas da CAPES que estudam fora do país vão ser vacinados contra a Covid-19 para que possam voltar aos estudos.
Nós estamos propondo a vacinação de quase 2.300 bolsistas estrangeiros que não podem voltar às atividades fora do país porque não têm vacinação. E hoje nós estamos aqui também para anunciar que nós vamos ter essa oportunidade.
Ações de assistência social, saúde, educação, emprego e renda para milhões de famílias vulneráveis do país.
O governo criou ontem, por meio de medida provisória, o programa Auxílio Brasil, que busca manter as ações que atenuem as perdas das famílias de baixa renda em função do fim do auxílio emergencial previsto para outubro.
Para dar mais detalhes sobre o novo programa, a gente conversa ao vivo com o ministro da Cidadania, João Roma. Boa noite, ministro.
Boa noite.
Ministro, o presidente Jair Bolsonaro levou pessoalmente ao Congresso a medida provisória que cria o Auxílio Brasil, aprimorando o atual Bolsa Família. Quais são os objetivos desse novo programa?
O Auxílio Brasil vem justamente aperfeiçoar o programa de renda, né, para os brasileiros em situação de vulnerabilidade. E nós objetivamos, com o Auxílio Brasil, poder ampliar, fortalecer o programa de renda no Brasil e, inclusive, né, tornar mais efetivas as políticas públicas para que as pessoas encontrem, né, trilhas de emancipação, para que elas possam caminhar com suas próprias pernas e conquistar uma melhor qualidade de vida.
Ministro, o valor do benefício ainda não foi definido, mas a ideia é que ele seja maior que os atuais valores do Bolsa Família. O número de beneficiários também deve aumentar?
Sim, o presidente Bolsonaro, inclusive, comentou que deveremos ampliar, né, o valor do benefício para mais de 50% do valor atual, do ticket médio, do atual programa de benefício. E nós buscamos, inclusive, ampliar o número de beneficiários. Isso é o que nós estamos caminhando e, obviamente, isso será feito posteriormente, logo após o envio da lei orçamentária para o Congresso Nacional.
E esse novo benefício será pago ainda esse ano? Quem já recebe Bolsa Família vai receber automaticamente, ministro?
Todos que estão no programa Bolsa Família serão contemplados com o Auxílio Brasil e ele começará a ser pago já em novembro desse ano.
Ministro, e aqueles que não estão no Bolsa Família serão contemplados com o Auxílio Brasil? Quais serão os critérios para fazer parte do programa?
O critério, justamente, é através do Cade Único, né, pelo cadastramento através da nossa Rede Nacional de Assistência Social, o Sistema Único de Assistência Social, né, os elegíveis para o programa Auxílio Brasil.
E para o pagamento do Auxílio Brasil, a questão orçamentária já foi definida?
Já avançamos com a equipe econômica e estamos aguardando justamente definições, inclusive com tramitações de outras medidas legais, para que possamos ampliar o máximo, não é, o valor desse benefício.
Ministro, a medida provisória também cria o programa Alimenta Brasil, que vai substituir o programa de aquisição de alimentos. Como é que vai funcionar o Alimenta Brasil?
O Alimenta Brasil, ele garante aos produtores da agricultura familiar a garantia da compra dos seus produtos no valor de até R$500 por mês. E, além disso, para os beneficiários do programa Auxílio Brasil, teremos também um benefício Alimenta Brasil para estimular esses que tiverem terrenos e tiver possibilidade de produzir alimentos, que eles também possam acessar a esse programa, que é também uma trilha de emancipação.
Então, os agricultores familiares vão ser incentivados a investir em suas lavouras, né, ministro? Eles terão garantias do governo?
A garantia da compra de seus produtos. E o estímulo, naturalmente, mesmo aqueles que ainda não são agricultores, né, mas que tiverem a possibilidade, né, de uma área para cultivo, serão, sim, estimulados a participar desse programa, que, sem dúvida nenhuma, irá fortalecer o quesito da segurança alimentar e nutricional do nosso país.
E, ministro, o programa prevê também a distribuição de alimentos a famílias em situação de insegurança alimentar?
Sim, nessa mesma linha de insegurança alimentar, nós iremos buscar, através do fortalecimento desse programa, né, dar ênfase à primeira infância, no período de 0 a 36 meses, período onde a criança precisa de mais atenção, desenvolve grande parte do seu cognitivo, e nesse período nós vamos estimular, a exemplo do programa do leite, onde distribuímos, né, o leite pasteurizado para as famílias em situação de vulnerabilidade.
Nós estamos conversando na Voz do Brasil com o ministro da Cidadania, João Roma. Ministro, agora em relação ao auxílio emergencial. Recentemente o governo fez a revisão cadastral de 100 mil mulheres que vão passar a receber o benefício. Como é que funciona esse trabalho de revisão periódica dos habilitados a receber o auxílio?
O Estado brasileiro, ele evoluiu muito no quesito da informação sobre esse grupo de brasileiros. Então, nós temos hoje uma perícia muito maior né, no pagamento desse benefício, até porque é muito importante que trata-se de recursos públicos federais, que ele chegue ao destinatário correto, que é justamente essa população em situação de vulnerabilidade. Então, inclusive, muitas vezes, até por solicitação dos órgãos de controle, nós precisamos fazer rechecagem desse cadastro. É um cadastro que evoluiu muito, mas nós temos todo o zelo na execução desse pagamento, até porque não só por falha de cadastro, mas também muitas vezes, né, por quadrilhas organizadas, né, esse dinheiro é muitas vezes desviado. Tanto que ocorreram já várias operações da Polícia Federal, né, desbaratando essas quadrilhas. Então, estamos focando cada vez mais para que o recurso do auxílio emergencial chegue nas mãos corretas, que é o brasileiro que mais precisa.
Ministro, agora mudando de assunto, vamos falar de Olimpíadas. O Brasil encerrou a participação nos Jogos com o melhor resultado da história, garantindo 21 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. O senhor foi ao Japão, participou lá da abertura das Olimpíadas, conversou conosco de lá ao vivo. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse desempenho brasileiro nos Jogos Olímpicos.
De fato, foi um desempenho muito bom, o melhor desempenho do Brasil em Jogos Olímpicos. Para mim, em especial, foi um momento de muita emoção poder representar o nosso Brasil do outro lado do mundo, lá de Tóquio, onde conversamos diretamente com a Voz do Brasil. E esse resultado que o Brasil alcança certamente é reflexo também de um grande investimento do governo federal no esporte no Brasil. Nesse último ciclo olímpico foram mais de 750 milhões de reais investidos pelo governo federal, tanto que mais de 85% dos atletas, não é, que disputavam medalha em Tóquio recebiam benefício do governo federal como Bolsa Atleta. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é reflexo de um grande investimento, e isso deixa todos nós muito felizes, porque todo brasileiro vibra e se emociona quando vê a nossa bandeira, né, sendo hasteada no momento do pódio.
Pois é, ministro, como o senhor falou, dessas 21 medalhas, 19 têm a marca do Bolsa Atleta, que garante aí o apoio, o treinamento, dedicação dos nossos atletas. Qual é a importância desse programa para o esporte de alto rendimento no Brasil?
Importância fundamental. Muitos atletas comentaram, inclusive, né, que passa todo esse momento, né, da disputa, né, e graças a Deus muitos conseguiram medalha, mas depois voltam para suas atividades e ficam justamente na ansiedade de como será o dia seguinte. O Bolsa Atleta justamente transmite essa segurança aos nossos competidores, a tantos atletas brasileiros que orgulham a nossa nação por terem participado da competição, por terem conquistado a medalha. E a Bolsa Atleta, portanto, representa segurança para o competidor e também um estímulo para que cada vez mais o Brasil consiga galgar novos espaços no esporte internacional.
E, ministro, qual é a abrangência do programa Bolsa Atleta? Atletas de base, estudantis, todas as categorias podem ser contempladas?
Sim, desde as categorias de base, né, com valor específico, até os atletas de alto rendimento, que são justamente aqueles que vão disputar, né, campeonatos internacionais.
Encerradas as Olimpíadas, temos agora pela frente as Paralimpíadas de Tóquio. Nossos atletas paralímpicos também são apoiados pelo governo federal?
Também. Dos 232 convocados, 222, ou seja, mais de 95% dos atletas paralímpicos que irão disputar os Jogos em Tóquio são beneficiados com o programa Bolsa Atleta. E, sem dúvida nenhuma, o Brasil é um dos destaques no mundo, não é, entre os competidores da Paralimpíada.
Isso que eu quero te perguntar agora. Qual é a expectativa do governo para essas Paralimpíadas em relação aos nossos paratletas?
Olha, a expectativa de todo cidadão brasileiro, óbvio, é ver a bandeira do Brasil sendo hasteada no momento do pódio, é a conquista da medalha. Assim como tivemos esse excelente resultado nas Olimpíadas, também temos a mesma expectativa nas Paralimpíadas, talvez até melhor. Né? Desejo toda a sorte aos nossos atletas paralímpicos, que representem bem o nosso Brasil, e estaremos todos aqui na torcida para que a gente consiga mais e mais medalhas.
Ministro da Cidadania, João Roma, muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, uma boa noite a todos.
Veículos Os militares que vão ser usados na Operação Formosa passaram hoje por Brasília.
A operação, o maior treinamento militar da Marinha, é realizada todos os anos, desde 1988, na cidade goiana de Formosa.
150 blindados, carros anfíbios, mísseis, lançadores de foguetes e aeronaves estão sendo transportados do Rio de Janeiro até o local do treinamento.
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, foram convidados para acompanhar a demonstração militar, marcada para o dia 16 de agosto.
E o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição com alterações nas regras de pagamento de precatórios, que são dívidas da União por causa de decisões judiciais.
A PEC foi editada para fazer frente a uma despesa de mais de 30 bilhões de reais.
Precatório é toda dívida da União com pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios, que foi reconhecida pela Justiça de forma definitiva. Ou seja, é uma conta que tem que ser paga pelo governo. Para amenizar o impacto dessa dívida nas contas públicas, o governo enviou ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição. Segundo o Ministério da Economia, a ideia é compatibilizar o pagamento de precatórios com o teto de gastos. Ariosto Antunes Culau, secretário do Orçamento Federal, explica que as despesas com precatórios cresceram mais que o previsto nos últimos anos, comprometendo as contas públicas.
É um crescimento sem precedente, de 21 para 22, há um crescimento da despesa sentenças judiciais de 89,8%, o que dá esses 34 bilhões, né, que a gente está tendo de acréscimo. É um fator de grande risco para a gestão do orçamento, para a gestão das políticas públicas para o orçamento de 2022.
O governo estima ter de pagar 90 bilhões de reais em precatórios em 2022, mais do que o dobro do que foi pago em 2018. A PEC dos precatórios propõe que, para dívidas acima de 66 milhões de reais, o pagamento será feito com 15% à vista e o restante em 9 parcelas anuais. Precatórios com valores abaixo de 66 mil serão pagos na íntegra. Já os precatórios que fiquem entre esses dois valores vão seguir uma regra provisória, que deve valer até 2029. Serão reservados 2,6% da receita líquida da União para pagar essas contas. O que exceder será parcelado, como os precatórios de maior valor. Se a proposta de emenda à Constituição for aprovada, esse parcelamento já seria aplicado aos precatórios previstos para serem pagos no ano que vem. Segundo Bruno Funchal, secretário especial de Tesouro e Orçamento, a economia com a aprovação da PEC seria de mais de 33 bilhões de reais só em 2022.
Hoje, uma regra permanente, são 47 precatórios, tá? E a gente conseguiria, né, ter uma redução de despesa com precatório em 22,7 bi. E esse regime especial, né, que iria até 2029, seriam 8.771 precatórios, que conseguiria também ter uma redução de despesa na ordem de 10,8 bilhões, e aí a soma seria de 33,5 bilhões de reais.
Outra mudança sugerida pelo governo é que todos os precatórios passem a ser corrigidos sempre pela taxa Selic. O procurador-geral da Fazenda Nacional substituto, Cristiano Lins de Moraes, explica que as modificações na correção só passam a valer a partir da aprovação da PEC.
Isso aqui não retroage. A Selic passará a incidir nos precatórios a partir da data que essa PEC for aprovada, for promulgada e colocada em vigor. O que já foi corrigido permanece com os índices que foram aplicados e que estão vigentes ainda.
A PEC dos precatórios prevê ainda a criação de um fundo com valores das vendas de imóveis, de dividendos de empresas estatais, concessões e partilha de petróleo, para ser usado no pagamento de precatórios ou da dívida pública federal. Reportagem Luana Karen.
O tempo seco e as geadas afetaram a produção nas lavouras.
Com isso, a Conab divulgou hoje uma nova estimativa para a safra, com uma pequena queda em relação à safra anterior.
Mas a soja continua batendo recordes e mantendo o Brasil no posto de maior produtor mundial do grão.
Segundo o novo levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, a estimativa para a produção brasileira de grãos na safra 2020-2021 é de 254 milhões de toneladas, uma redução de 1,2% em relação à safra anterior, apesar de ter havido aumento na área plantada em mais de 4%, a produtividade foi afetada pela variação climática nas principais regiões produtoras, como secas prolongadas e geadas. Uma das culturas mais afetadas pelo clima foi a do milho. Apenas para a segunda safra do cereal, a queda na produção deve ser de 25%. O presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, destacou o impacto dessas variações climáticas na produção.
A questão hídrica foi fundamental para prejudicar essa nossa safra e o milho sofreu demais com isso, né? Foi uma seca muito prolongada em todas as regiões produtoras. Somado a isso também, nós tivemos a pior geada dos últimos tempos. Se não fosse isso, nós teríamos a nossa principal e o nosso recorde na nossa safra.
Mesmo com a redução da estimativa geral, algumas culturas devem bater novo recorde nesta safra. É o caso do arroz, um dos itens principais da cesta básica do brasileiro. A produção neste ciclo deve crescer 5% em relação ao período anterior, passando de 11 milhões de toneladas. Com a colheita encerrada, a soja apresenta uma elevação de mais de 11 milhões de toneladas em relação à safra anterior, mantendo o Brasil como o maior produtor mundial da oleaginosa. O gerente de avaliação de safras da Conab, Maurício Lopes, comenta o papel da soja na produção brasileira.
Apesar desses agravos climáticos, nós ainda vamos ter uma safra, uma produção similar à do ano passado, à da safra passada, em razão de dois principais fatores. O primeiro deles é um aumento da área plantada e também por conta da safra recorde de soja, que é o grande carro-chefe da agricultura nacional. Então, a produção próxima a 136 milhões de toneladas.
Dentre as culturas de inverno, o destaque da safra é para o trigo, com a expectativa de novo recorde na produção. Com o plantio já encerrado, o grão apresenta um crescimento de 15% na área cultivada, chegando a 2 milhões e 700 mil hectares. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde decidiu reduzir a idade máxima para os candidatos a doador de medula óssea.
Os transplantes de medula podem ser recomendados para tratar doenças que afetam células do sangue, como a leucemia, por exemplo.
A mudança segue padrões internacionais e não vai diminuir as chances de um paciente encontrar um doador.
A portaria que prevê a redução da idade já está em vigor.
Com a nova portaria, os candidatos à doação de medula óssea devem ter no máximo 35 anos. Antes, a idade limite era de 55 anos. Quem já se cadastrou continua no banco de doadores. Daniele Oliveira, coordenadora técnica do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, REDOME, explica por que o Ministério da Saúde decidiu alterar a idade dos candidatos a doador de medula.
Evidências científicas já demonstram que quanto mais jovem o doador, melhor o resultado do transplante para o paciente. E por isso, a média de idade de doadores que realizam essa doação, de fato, é de 32 anos. Assim, a chance de um doador cadastrado com 40 anos, por exemplo, ser selecionado para transplante é muito menor do que a de um doador mais jovem.
Para fazer a doação, basta procurar um hemocentro, apresentar os documentos pessoais e fazer um cadastro. É preciso ser maior de 18 anos e não apresentar doenças infecciosas ou de sangue. No hemocentro, será colhida uma amostra de sangue para fazer análise de compatibilidade genética. Se for compatível com um paciente à espera do transplante, o doador será consultado para decidir sobre a doação. O transplante de medula óssea é seguro, feito com anestesia geral e pode ajudar a salvar a vida de pessoas como o empresário Igor Siqueira, que fez o transplante quando tinha 16 anos por causa de uma doença na medula que provoca anemia, infecções e sangramentos.
Com 8 anos eu adquiri aplasia de medula óssea,
Quando eu completei 16 anos, encontraram um doador compatível e foi essencial no meu processo de cura. Hoje eu tenho 28 anos, não tomo nenhum medicamento, sou totalmente saudável.
No Brasil, existem 70 centros de transplante de medula óssea. No ano passado, eles realizaram 279 transplantes. Neste ano, até junho, foram 146. Atualmente, cerca de 850 pacientes estão em busca de um doador. Reportagem, Márcia Fernandes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Gilmar Mendes mantém quebra de sigilos de empresa investigada pela CPI da pandemia, mas limita data para acesso às informações.
Para o Superior Tribunal de Justiça, compete ao Judiciário analisar ação de despejo, mesmo quando há compromisso arbitral em contrato.
Justiça de Santa Catarina mantém multa imposta à Casa Noturna, que desrespeitou normas de combate à pandemia.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a quebra de sigilo da empresa de comunicação Brasil Paralelo, determinada pela CPI da pandemia, mas limitou a data de acesso às informações.
A comissão só poderá checar informações referentes ao período da pandemia. Carolina Chaves.
A CPI havia argumentado que a quebra dos sigilos telefônico e de mensagens da empresa é necessária para apurar suposta veiculação de notícias falsas sobre a pandemia. O ministro Gilmar Mendes considerou que o ato integra a linha de investigação da comissão, mas limitou o acesso às informações apenas a partir de 20 de março de 2020, quando foi declarado o estado de emergência devido à Covid-19. Os dados deverão ficar restritos aos senadores e ser analisados apenas em sessão secreta.
Cabe ao judiciário julgar ação de despejo por falta de pagamento, mesmo quando existir compromisso arbitral firmado entre as partes.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Um shopping center ajuizou ação de despejo contra uma empresa que, além de parar de pagar o aluguel, teria abandonado o imóvel. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença que declarou a rescisão do contrato locatício. Também afastou a competência do juízo arbitral porque o contrato de pleno direito estaria resolvido diante do abandono do imóvel. A quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da empresa. Segundo o ministro relator Luiz Felipe Salomão, embora a convenção arbitral exclua a apreciação do judiciário, isso não se aplica aos processos de execução forçada, pois os árbitros não podem praticar atos executivos. Assim, caberá ao juízo togado apreciar essa ação de despejo.
A Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul negou vínculo de emprego entre um consultor financeiro e uma rede de farmácias.
O consultor alegou que foi contratado como executivo pela rede farmacêutica, onde trabalhou pouco mais de um mês com salário mensal de R$30 mil.
Já a rede apresentou documentos para comprovar que o profissional é dono de uma empresa de consultoria financeira e que o contrato foi assinado com a empresa.
Para os desembargadores, ficou claro que o consultor tinha plena ciência que estava sendo contratado por meio de pessoa jurídica. Por isso, não há vínculo.
O Tribunal de Justiça da Paraíba confirmou a validade de uma lei municipal que proíbe fogos de artifício e artefatos de efeito sonoro em eventos realizados pela Prefeitura de João Pessoa.
O tribunal negou provimento a uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo prefeito da capital, Fábio Ruas.
Na ação, o prefeito argumentou que o uso de fogos foi regulamentado pela União e, por isso, não caberia ao Legislativo Municipal criar lei sobre o tema. O relator do processo explicou que a lei não proíbe a venda de fogos, mas apenas a utilização pelo poder público com o objetivo de combater a poluição sonora e ambiental. O desembargador lembrou que a decisão do Supremo Tribunal Federal validou lei semelhante, adotada no município de São Paulo.
A Justiça Federal em Sergipe determinou que seja respeitada a reserva de 20% das vagas do concurso da Polícia Rodoviária Federal para candidatos negros.
A decisão provisória atende a pedido do Ministério Público Federal. Marissa Almena.
Pela decisão, as vagas para cota racial devem ser observadas em todas as fases do concurso e não apenas no momento da apuração do resultado final. Com isso, a Justiça determinou a suspensão do concurso para que seja feita a correção das provas discursivas dos candidatos negros, que foram indevidamente excluídos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado revoga Lei de Segurança Nacional para presidente Pacheco, votação enterra entulho autoritário no país. Parlamentares criticam evento militar em dia de decisão sobre o voto impresso. Comissão aprova a proibição de taxa bancária para serviço não usado pelo consumidor. Boa noite. O Senado aprovou agora à noite o projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional, criado em 1983, ainda no período da ditadura militar, para proteger a integridade e a soberania nacional. O projeto ainda estabelece regras para definir crimes contra a democracia. Entre as medidas estão a tipificação de crimes contra as instituições democráticas, o funcionamento das eleições e a cidadania. Entre os crimes previstos estão golpe de Estado, espionagem, interrupção do processo eleitoral, comunicação enganosa em massa, como as fake news, e atentado ao direito de manifestação. Mais detalhes com Pedro Pincer.
A proposta acrescenta no Código Penal uma nova seção para tipificar 10 crimes contra a democracia. Entre eles, atentado à soberania do país, espionagem, golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral, comunicação enganosa em massa, sabotagem e atentado ao direito de manifestação. O relator, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, aponta os efeitos positivos da revogação da Lei de Segurança Nacional.
A aprovação do projeto de lei 2108/2021 significará o fortalecimento da nossa democracia e a derrota do obscurantismo. Estaremos recuperando valores fundamentais do Estado brasileiro. Falo da isonomia política e da tolerância com a diferença.
O projeto prevê a proibição de impedir com violência ou ameaça grave o exercício pacífico e livre de manifestação de partidos políticos, movimentos sociais, sindicatos, órgãos de classe ou demais grupos políticos, associativos, étnicos, raciais, culturais ou religiosos. Um dos que votaram contra, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, explicou sua posição.
E nós estamos verificando que há dispositivos que comprometem a liberdade de expressão, que há dispositivos que comprometem o direito à crítica, que especialmente no processo eleitoral é sagrado, uma vez que se discute os destinos da sociedade.
O projeto também define que não é crime contra o Estado Democrático de Direito manifestações como protestos, passeatas e greves, e nem a atividade jornalística.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje o projeto que inclui na CLT consolidação das leis do trabalho, medidas de combate ao assédio ao trabalhador em ambiente profissional. O projeto foi sugerido pelo senador veneziano Vital do Rego, do MDB paraibano. Entre as medidas, define que as empresas devem dispor de um setor de apoio às vítimas de assédio no ambiente de trabalho, no caso dos estabelecimentos com mais de 100 empregados. A relatora, senadora Leila Barros, do Distrito Federal, ainda alterou a referência original do assédio apenas às mulheres e ampliou o alcance da norma para práticas que afetem as pessoas em razão do seu sexo ou gênero. A proposta, que prevê multa de até R$ 42.500, segue para a análise da Câmara dos Deputados. E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que proíbe bancos de cobrarem tarifas por serviços não utilizados pelo consumidor. O autor é o senador Jorginho Melo. Ele afirma que permitir aos bancos cobrar, por exemplo, pelo cheque especial, mesmo que não seja utilizado pelo cliente, mostra que o cidadão está desprotegido contra a criação de tarifas indevidas. Detalhes com Bruno Lourenço.
A proposta proíbe a cobrança de tarifas pelos bancos por serviços disponibilizados, mas não utilizados. A relatora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, explicou que a iniciativa surgiu depois de uma resolução do Banco Central autorizar esse tipo de cobrança.
Vamos imaginar que eu tenho um limite de R$ 1.000 no cheque especial. Mesmo eu não utilizando do meu cheque especial, mesmo eu não fazendo uso dele, o Banco Central autorizou os bancos a cobrarem de mim uma taxa de 0,25%.
A cobrança da taxa já havia sido suspensa pela Justiça, mas Cátia Abreu diz que é importante dar força de lei e segurança aos consumidores, além de coibir tarifas sobre outros tipos de serviços colocados à disposição dos clientes.
Em depoimento na CPI da pandemia, o presidente do Instituto Força Brasil negou envolvimento na venda da vacina AstraZeneca. Ele se recusou a responder aos integrantes da CPI. Para a oposição, o depoimento reforça a tentativa de corrupção. Já governistas destacaram a eficiência do Ministério da Saúde na análise de contratos. Repórter Érica Christian.
O presidente do Instituto Força Brasil, Elcio Bruno de Almeida, negou a cobrança de propina, mas revelou ter compartilhado uma reunião no Ministério da Saúde com os vendedores de vacina Luiz Dominguete e Cristiano Carvalho, apresentados pelo reverendo Hamilton de Paula. Segundo ele, a audiência era para discutir a vacinação pela iniciativa privada. E de posse de um habeas corpus, Elcio Bruno se recusou a responder aos senadores. Ao citar o livre trânsito no alto escalão do governo, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, ponderou que Elcio Bruno intermediou a venda da AstraZeneca em troca de comissão.
Como imaginar que um homem, mestre em operações militares, se deixou levar por um grupo de picaretas? Ou levou o grupo de picaretas num tráfico de influência, num lobby, eu não sei o nome que se dê, ao Ministério da Saúde?
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, negou corrupção ao citar que o Ministério da Saúde barrou a tentativa de golpe.
Só tem uma coisa, todo o intento, toda a movimentação, toda a tentativa de usar dos acessos que tinha o governo, fracassaram, não prosperou. O sistema de controle interno do Ministério da Saúde funcionou bem.
Já o relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, ressaltou que o Instituto Força Brasil é investigado por espalhar notícias falsas contra a vacinação, uso de máscaras e a favor do chamado tratamento precoce.
Diversos senadores condenaram o desfile de tanques militares em frente ao Congresso no mesmo dia da votação sobre o voto impresso. Na visão desses parlamentares, se trata de uma tentativa de intimidar o Congresso e uma demonstração de fraqueza do governo. Repórter Marcela Cunha.
O desfile militar é, para o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, do PSDB do Amazonas, um ataque frontal à democracia que precisa ser repudiado.
Bolsonaro imagina com isso estar mostrando força, mas na verdade está evidenciando toda a fraqueza de um presidente, acuado pelas investigações de corrupção, inclusive desta CPI.
Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou que, apesar de os desfiles militares acontecerem em ocasiões especiais, esse trajeto nunca foi feito.
Nenhuma vez nós tivemos a passagem de tanques e lança-foguetes pela frente do Congresso Nacional, pela frente do Supremo Tribunal Federal.
Já Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, cogitou a possibilidade de que a votação tenha sido agendada para o mesmo dia do desfile e não o contrário.
Gostaria muito de saber por que que a Câmara agendou exatamente para o mesmo dia, porque isso pode ter certeza. As suas Armadas já tinham agendado isso.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, chegou a acionar a justiça para tentar impedir, o que chamou de exibição vazia do poderio militar com recursos públicos. Mas a ação popular foi indeferida.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que para cada fato que constitua ameaça à democracia, haverá uma pronta reação do Senado e do Congresso Nacional com o objetivo de garantir o que há de mais sagrado, que é o Estado Democrático de Direito. Em pronunciamento no plenário, Rodrigo Pacheco disse ainda que, apesar de acreditar que o desfile de veículos militares na manhã de hoje, nas proximidades do Congresso Nacional, não representa qualquer risco à democracia, estará atento a qualquer tipo de manifestação que possa parecer com algum constrangimento ou intimidação ao Poder Legislativo.
Não há nada melhor para uma nação de que o ambiente do respeito à divergência, da construção de pontes, da discussão daquilo que seja realmente importante para o país, das propostas e ideias materializadas em ações efetivas, trabalho, trabalho e trabalho em prol da nação. Eu considero que isso é que nos fará uma grande nação, que nós esperamos, todos nós esperamos, a sociedade brasileira também espera, que tenhamos no Brasil.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara realiza comissão geral em homenagem ao Sistema Único de Saúde.
Deputados divergem sobre relevância de desfile militar realizado em Brasília.
Ministro participa de audiência para explicar sobrepreço em processo de compra do governo.
Boa noite. A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara realizou audiência com a participação do ministro da Controladoria Geral da União. Mais informações com a repórter Silvia Munhato.
O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, disse aos deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle que a pasta encontrou sobrepreço em um processo de compra de máquinas pesadas, como são os tratores, por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele explicou, porém, que a investigação foi pedida pelo próprio ministro Rogério Marinho, a partir de reportagens publicadas na imprensa sobre as emendas orçamentárias que determinam essas compras. Wagner Rosário afirmou que o ministro Rogério Marinho foi comunicado dos resultados preliminares da investigação há um mês e conseguiu renegociar os preços com a empresa. O Ministério não teria seguido todos os procedimentos necessários para a pesquisa de preços. Segundo Wagner, apenas 15 milhões de reais haviam sido gastos até o momento da notificação. Reportagem do jornal Estado de São Paulo mostra que a investigação da CGU teria apontado sobrepreço de 130 milhões de reais em um contrato de quase 3 bilhões. O ministro disse que as informações foram vazadas de um relatório preliminar, mas disse que o episódio não significa que houve corrupção.
Corrupção eu só tenho quando um agente público, né, recebe alguma vantagem devida para agir em benefício de outrem, né? Seja um terceiro, uma empresa, uma pessoa física. Não temos ainda indício disso, nem de tem a pesquisa de preço, não tem até agora nenhuma ligação, mas estamos investigando.
O deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, que sugeriu a audiência, disse que os fatos indicam um problema grave.
Eu não estou querendo nem acusar ninguém, não sei nem quem foi que foi o responsável agora. Não dá para a gente fazer de conta que não aconteceu um problema grave, né? Felizmente, por um conjunto de fatores, seja da denúncia, seja do comportamento dos dois ministros, que evitou esse prejuízo. Então, agora a gente precisa não ficar só nisso, até para servir de exemplo, né, para quem efetivamente que estava por trás desse tipo de situação.
O requerimento original para a audiência tinha como objetivo conhecer a apuração da CGU sobre o caso da compra da vacina indiana Covaxin. Wagner Rosário informou que a investigação da pasta mostrou que a empresa Precisa apresentou em fevereiro um documento irregular para atuar como representante comercial da Bharat Biotech no Brasil. A própria Bharat, produtora da Covaxin, foi notificada e disse à CGU que não emitiu o documento. Wagner Rosário explicou que o documento não seguiu o padrão de um documento anterior, apresentado em 2020, que autorizava a Precisa a negociar a vacina.
E verificamos que esses documentos, quando retirados da luminosidade, eles apresentavam indícios de que haviam sido, esse texto principal, em português, havia sido colado sob uma moldura de um cabeçalho e de um rodapé padrão.
O ministro Wagner Rosário, porém, disse que a CGU não identificou irregularidades em outros aspectos da compra da Covaxin analisados pela CPI da pandemia no Senado, mas disse que o procedimento de importação do Ministério da Saúde ainda depende de esclarecer se o irmão do deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, Luiz Ricardo Miranda, realmente recebeu ordens de pagamento, as chamadas invoices, irregulares, no dia 18 de março, como ele afirma. Essa data é importante porque os dois teriam relatado os problemas ao presidente Jair Bolsonaro no dia 20 e a CPI apura o que o governo fez a partir de então. O Ministério da Saúde afirma que a documentação só foi aberta no dia 22. Wagner explicou que será necessário recuperar esses dados junto ao Dropbox, sistema utilizado no processo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Política. A Marinha realizou na manhã de hoje um desfile militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para divulgar a chamada Operação Formosa. O evento, no entanto, dividiu as opiniões dos parlamentares.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, considera que o desfile organizado pelo governo federal foi uma intimidação ao poder legislativo e à democracia. Para o parlamentar, a afronta está em promover o evento justamente no dia da votação da PEC do voto impresso.
Frei Anastácio Ribeiro avalia que o ato mostra a decadência e o desespero do presidente da República diante dos resultados do próprio governo. O deputado critica ainda que o presidente insista em fazer festas e campanha eleitoral pelas ruas do país, enquanto mais de 560 mil pessoas perderam a vida na pandemia.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, parabeniza os militares que fazem parte do treinamento da Marinha. O deputado explica que operações como essa acontecem todos os anos, desde 1988, e que as Forças Armadas costumam ir às ruas para reafirmar seu compromisso com a democracia e segurança da população.
Coronel Tadeu lamenta que tenha havido desconfianças a respeito dos motivos do movimento. Ele afirma que as Forças Armadas foram criadas para servir a pátria e não para serem instrumentos de intimidação.
Aline Leutis, do PSL do Paraná, também lamenta a confusão que, segundo ela, foi feita sobre o desfile de militares da Operação Formosa na Esplanada dos Ministérios. De acordo com a deputada, o movimento demonstra o respeito que as Forças Armadas têm pelo presidente da República.
Aline Leutis também rebate críticas ao projeto do voto impresso auditável. A deputada afirma que o sistema não vai ficar mais lento e deixar de ser secreto, mas será mais transparente e seguro.
Já Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, ironiza o fato de que os deputados que questionam a confiabilidade da urna eletrônica foram eleitos justamente pelo sistema que criticam. Para a deputada, Bolsonaro levanta desconfiança sobre o processo eleitoral para desestabilizar e golpear a democracia do país.
Benedita da Silva acredita ainda que o presidente da República tenta intimidar as instituições, colocando blindados nas ruas e causando temores na população brasileira.
Para Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, o presidente da República tenta passar a ideia que tem apoio incondicional, inclusive em relação às suas ideias antidemocráticas.
Entretanto, Perpétua Almeida acredita que as instituições colocam sua reputação em risco e lamenta que as Forças Armadas tenham sido motivo de chacota nas redes sociais. De acordo com a parlamentar, a Operação Formosa deveria ter sido desvinculada da imagem do presidente da República.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, cita reportagens que destacam a poluição causada pelos tanques militares durante o desfile na Esplanada dos Ministérios. Na visão do parlamentar, o ato foi um desrespeito ao Congresso Nacional e às Forças Armadas.
Rogério Correia lembra que o presidente Bolsonaro já lançou ataques contra os poderes judiciário e legislativo e que agora quer deslegitimar as eleições de 2022. Na opinião do deputado, o Congresso deve dar uma resposta à altura e votar contra a proposta que implementa o voto impresso.
Paulão, do PT da Bahia, repudia o desfile militar ocorrido hoje na Esplanada dos Ministérios.
Paulão lamenta que o presidente da República não se sensibilize com as mais de 560 mil mortes provocadas pela pandemia, um comportamento típico de alguém que, em sua opinião, não tem compromisso com a vida.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, também lamenta o desfile de blindados ocorrido em Brasília e considera que o ato foi uma tentativa de intimidar o Congresso Nacional. O deputado ressalta que as Forças Armadas não são instituições de governo, mas de Estado.
De acordo com Pompeu de Matos, o presidente Bolsonaro, desde sua posse, tenta procurar inimigos institucionais para justificar seus flertes com um sistema ditatorial. Ele acha que as Forças Armadas erram ao participar das provocações do Palácio do Planalto.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, acusa a oposição de distorcer a verdade sobre o exercício militar ocorrido nesta terça-feira. Segundo o deputado, não houve ameaça à democracia ou pressão a favor do voto impresso.
Carlos Jordi explica que o desfile faz parte da Operação Formosa, atividade da Marinha que ocorre desde 1988 e que este ano contou com a participação de militares do Rio de Janeiro. O deputado afirma que não existe qualquer constrangimento ou medo em relação às Forças Armadas.
Diego Garcia, do Podemos do Paraná, manifesta apoio ao desfile das Forças Armadas, que, segundo ele, prestam um serviço brilhante à nação e realizam trabalhos de excelência. O parlamentar parabeniza iniciativas como a criação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira por parte do Exército Brasileiro.
Para Diego Garcia, a população deveria temer os políticos corruptos que desviam dinheiro público e se envergonhar dos integrantes da CPI da pandemia. O parlamentar acusa os senadores de perseguirem o governo Bolsonaro e de serem omissos com relação às irregularidades que acontecem nos estados e municípios do país.
Eleições.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, defende a implementação do voto impresso. Na opinião dela, a possibilidade de conferência por cédulas traz mais transparência às eleições. A deputada vê incoerência em parlamentares que antes defendiam a medida, mas agora são contra.
Doutora Soraya Manato avalia que os críticos da PEC do voto impresso querem tirar a credibilidade da proposta de eleições mais limpas. Ela pede que o parlamento tenha responsabilidade para debater o assunto e afirma que a atual gestão federal quer fazer a diferença, aprimorando a forma de escolha dos representantes do povo.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, também se declara favorável à PEC do voto impresso. Segundo o deputado, a medida garante o respeito à democracia, uma vez que mantém o voto secreto, mas garante a contagem pública e auditável.
Luiz Lima questiona o atual sistema brasileiro e afirma que, no mundo, somente Brasil e Bangladesh adotam votação por urna eletrônica.
Nelcimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, é favorável ao voto impresso auditável para que o processo eleitoral brasileiro seja passível de conferência, como acontece, por exemplo, com as transações eletrônicas que se fazem no mercado financeiro.
Nelcimar Fraga conta que um candidato a vereador do município capixaba de Irupi perdeu uma eleição por 11 votos em 2020 e que uma urna não pôde ser apurada por falhas técnicas. Segundo o deputado, se houvesse material impresso para fazer uma contagem, o resultado poderia ter sido diferente.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, defende a aprovação da PEC do voto impresso, que determina a impressão de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor. Na opinião da deputada, a medida trará mais transparência e segurança ao processo de votação e, por isso, deve ser apoiada por todos os partidos, independentemente da ideologia.
Alê Silva também destaca a reunião com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, para tratar de demandas das mulheres policiais. A deputada ressalta que o encontro contou com a participação de representantes da Polícia Rodoviária Federal e membros de organizações da sociedade civil.
José Ricardo, do PT do Amazonas, se manifesta contra a PEC do voto impresso. Para ele, a proposta não deveria ter urgência, porque além de se tratar de uma mentira, não faz parte das prioridades que precisam ser discutidas pelo parlamento.
José Ricardo enumera alguns dos temas que deveriam receber mais espaço nas discussões do Congresso Nacional, como combate à fome durante a pandemia, o desemprego, o aumento do custo de vida, a redução dos investimentos em educação e em saúde, além do empobrecimento da população.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, critica o fato do assunto mais comentado na pauta política ser o voto impresso, enquanto o povo brasileiro passa por necessidades maiores, como o custo de vida. O deputado lembra que o índice de inflação para o mês de julho é o maior deste ano.
Valmir Assunção afirma que a população brasileira espera que o Congresso Nacional discuta temas como reduzir os preços da energia elétrica, do gás de cozinha e da gasolina. Para o parlamentar, o governo de Jair Bolsonaro deveria se preocupar com a desigualdade social em vez de organizar desfile com tanques de guerra.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, acredita que temas como o desemprego, a fome e a inflação deveriam se sobrepor ao debate sobre o voto impresso. De acordo com o deputado, o Brasil não tem tempo para construir crises diante de tantos problemas reais na vida da população.
Marcelo Ramos acrescenta que assuntos como o desfile de blindados na esplanada servem apenas para tirar a atenção do sofrimento pelo qual passam os brasileiros. Para o deputado, os debates públicos deveriam se pautar no bem-estar da população.
Desenvolvimento regional.
Hildo Rocha, do MDB, pede que o DENIT recupere a malha rodoviária federal no Maranhão, que está em péssimas condições. Segundo o deputado, apesar de ter recebido mais de 700 milhões de reais em emendas impositivas, a BR-135, que liga a capital São Luís ao restante do país, está esburacada por falta de fiscalização e controle.
Hildo Rocha também conta que a BR-222 e a BR-226 estão praticamente intrafegáveis. De acordo com o parlamentar, as rodovias federais do Maranhão nunca estiveram tão ruins e a população local pede providências.
Charles Fernandes, do PSD, conta que entregou diversos equipamentos para a agricultura familiar no Distrito Baiano de Canabrava, por meio de emendas parlamentares. O deputado também destinou recursos para a estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde de Malhada, região às margens do Rio São Francisco.
Segundo Charles Fernandes, os municípios do sudoeste baiano ainda carecem de muitos investimentos, sobretudo para ajudar a levar água para a população da zona rural que vive em situação precária.
Saúde.
O plenário da Câmara foi transformado em comissão geral na manhã dessa terça-feira, em homenagem ao Dia Nacional da Saúde, comemorado em 5 de agosto. O repórter Cláudio Ferreira tem mais informações sobre os principais debates.
A importância do Sistema Único de Saúde no combate à pandemia do coronavírus e a necessidade de fortalecimento desta rede pública para enfrentar as consequências da crise sanitária foram destacadas na comissão geral promovida pela Câmara para avaliar a situação da saúde no Brasil. Os participantes realçaram também a urgência em garantir financiamento adequado ao SUS. Durante o debate, foram feitas várias críticas à atuação do governo federal durante a pandemia, como a ausência de coordenação no combate ao coronavírus. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, elencou outros problemas.
Nós estamos sem um planejamento de teste massivo da população brasileira, estamos com um financiamento desproporcional ainda ao número de contaminados na pandemia, com atraso no financiamento de estados e municípios em 2021, e ainda temos uma vacinação numa velocidade desproporcional ao crescimento de contaminados no Brasil.
Já o deputado Dr. Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul, defendeu as ações do governo Bolsonaro no enfrentamento à crise da Covid-19 e opinou que o tratamento precoce da doença poderia ter salvado muitas vidas.
Nós poderíamos ter reduzido mortalidade a menos de 60% do que aconteceu, simplesmente se nós abraçássemos e defendêssemos a eficácia da droga como nós fizemos e temos falado.
Parlamentares e integrantes da sociedade civil organizada enfatizaram o papel do Sistema Único de Saúde no combate à pandemia. Ronaldo dos Santos, da Federação Nacional dos Farmacêuticos, lamentou que a proteção da população durante a crise sanitária não tenha sido garantida.
Somente o SUS público, universal, integral e suficientemente financiado nos salvará de mais tragédias na pandemia e no pós-pandemia. Promover a atenção primária, estratégia da saúde da família, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, valorização do trabalho e tantas outras políticas efetivas do SUS necessitam de financiamento.
Muitos debatedores pediram a revogação da emenda constitucional que estabeleceu um teto de gastos para a saúde. Para Juliano Lima, da Fundação Oswaldo Cruz, é fundamental o investimento em pesquisas para que o Sistema Único de Saúde não continue dependendo de insumos estrangeiros, como aconteceu na crise sanitária. Ele também chamou a atenção para a diferença de acesso à saúde.
A pandemia não só revela as profundas desigualdades que temos no país em termos de condições de saúde, como as aprofunda. Logo, a potencialidade de que nós tenhamos um quadro ainda mais grave de iniquidade em saúde é muito real.
Ismael Alexandrino Júnior, secretário de Saúde de Goiás e representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, falou em desfinanciamento do SUS.
Nós temos em várias frentes tabelas que são de 2006, tabelas que são de 2010, que simplesmente não fecham a conta.
O deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, foi um dos parlamentares que criticaram a diminuição de recursos para a saúde em 2021. Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, lembrou o represamento de cirurgias eletivas e outros procedimentos por conta da pandemia.
Precisamos garantir os recursos necessários para que estados e municípios possam dar conta dessa demanda reprimida. Sem recursos, nós sabemos que será muito difícil. A saúde precisa sempre, sempre, sempre melhorar a gestão das suas ações e serviços de saúde. Mas, acima de tudo, a saúde precisa dos recursos necessários para fazer o enfrentamento.
No encerramento da Comissão Geral, o deputado Odorico Monteiro, do PSB do Ceará, que propôs o debate, citou o projeto que cria o Plano Decenal de Saúde para articular as ações de União, estados e municípios. A comissão foi feita em homenagem ao Dia Nacional da Saúde, comemorado em 5 de agosto, por ser a data de nascimento do sanitarista Oswaldo Cruz. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.